A Revolução de Outubro de 1917, que colocou a Rússia em poder dos trabalhadores, espalhou ventos revolucionários por todo o mundo. Liderada por Lenin e Trotsky, o combate pela internacionalização da Revolução chegou também ao Brasil, onde havia um terreno fértil de organização do movimento operário, decorrente do processo de industrialização pelo qual passava o país. Será em um contexto de intensificação do movimento de greves e de acirramento da luta de classes que se formará o Partido Comunista do Brasil. Se por um lado este partido herdava as vicissitudes da burocracia que se apossou do PC russo, foi em seu interior que as ideias revolucionárias de Trotsky foram disseminadas no Brasil. Os trotskistas brasileiros, organizados como oposição de esquerda no interior do PCB e mais tarde na Liga Comunista Internacionalista, lideraram e organizaram a luta contra o fascismo no Brasil, apontando a necessidade da reconstrução de uma verdadeira internacional dos trabalhadores baseada no programa de transição de Trotsky. Esse importante legado, parte da história da luta de classes no Brasil, é uma ferramenta poderosa para compreender a atualidade das ideias de Trotsky e a necessidade de retomá-las frente à velocidade da crise econômica e política que está dada. Você está ouvindo o podcast da esquerda marxista. Saudações, camaradas! Meu nome é André Mainardi e está no ar, a partir de agora, o 23º episódio do podcast da Esquerda Marxista, seção brasileira da Corrente Marxista Internacional. O episódio de hoje encerra o mês de setembro, onde tivemos debates dedicados à história do Brasil sob uma perspectiva marxista, a história que nós não aprendemos na escola. Para falar um pouco mais sobre as ideias de Trotsky, como elas chegaram ao Brasil e a sua importância para a direção do movimento operário, eu tenho o prazer de receber aqui Mayara Kouzani, dirigente da esquerda marxista e candidata à prefeitura de Joinville. Saudações, Mayara!
Saudações, André. É uma honra estar aqui hoje para contribuir um pouco mais com as ideias do marxismo.
É um prazer te receber hoje aqui, camarada. Mayara, para falar um pouco sobre o trotskismo no Brasil, um bom ponto de partida é compreender e situar algumas questões sobre a Revolução Russa. Aliás, o próprio termo trotskismo surge como sinônimo de um determinado programa político. Quem foi Leon Trotsky? Quais suas teses e por que suas ideias foram combatidas por Stalin e sua camarilha?
Então, André, o revolucionário russo Leon Trotsky foi presidente da Soviética de Petrogrado no ensaio geral de 1905. Líder ao lado de Lenin da Revolução de Outubro de 1917, também foi o fundador e organizador do Exército Vermelho, que derrotou os exércitos imperialistas, que pretendiam esmagar os trabalhadores que tomaram poder. E também foi o fundador da Quarta Internacional, criada após a destruição pela burocracia da Internacional Comunista. As ideias de Trotsky iam totalmente contra a burocratização e a falta de democracia interna do Partido Bolchevique, que sempre lutou na defesa do internacionalismo e da necessidade de uma revolução mundial. Já Stalin e a sua camarilha eram defensores do socialismo num só país e contrariava tudo que o Trotsky defendia. Eles se baseavam na tese de que seria impossível chegar à sociedade socialista dentro das fronteiras nacionais. Essa justificativa foi utilizada para o abandono do internacionalismo e a conversão dos PCs ao redor do mundo em peões da política exterior do Kremlin. Mas acho que para saber mais sobre as ideias da vida do Trotsky, fica como dica aos ouvintes escutarem os podcasts de agosto que foram dedicados para falar somente sobre a vida e as obras desse grande revolucionário.
É interessante que, apesar de todo o combate ao trotskismo, essas ideias vão chegar ao Brasil. Nesse momento, a classe trabalhadora, em sua maturidade organizativa, promoveu uma onda de greves nas grandes capitais do Brasil. Você poderia nos falar sobre o contexto brasileiro nesse período? Como se dava a organização dos trabalhadores? Aliás, foi nesse contexto que o Partido Comunista do Brasil foi fundado. Como isso se deu?
Bom, para tratar desse assunto, é importante a gente voltar um pouco para o início do século XX, o período em que, mesmo de uma forma reduzida, a classe operária começava a levar as suas lutas e formar as suas organizações. A principal reivindicação em diversas categorias era a redução da jornada de trabalho para 8 horas semanais. Essa onda de greves que você citou, André, começou durante o período de uma crise econômica de 1906, e no meio delas, as ideias anarquistas trazidas por imigrantes europeus começaram a predominar no movimento operário. Em 1908, foi fundada a Confederação Operária Brasileira, e durante os congressos da Confederação era visível o predomínio das ideias do anarcossindicalismo, que teve o seu auge no movimento grevista entre 17 e 20. As greves envolveram cerca de 75 mil trabalhadores pelo país, e o Comitê de Defesa Proletária chegou a assumir o poder por 3 dias na capital paulista. Apesar das conquistas desse movimento, a forte repressão sofrida com falta de sucesso na tentativa de tomada do poder e o refluxo das mobilizações colocaram em xeque as ideias do anarquismo. Com o impacto da vitória da Revolução Russa, as condições foram dadas para o surgimento do Partido Comunista Brasileiro, o PCB.
Mayara, como os trotskistas se organizaram no interior do PCB? Em que medida eles se diferenciavam da linha da majoritária do partido? Quem compunha essa fileira dissidente que combatia pelas ideias de Leon Trotsky aqui no país? Fale um pouco também sobre a Frente Única Antifascista dirigida pelos trotskistas. Como o fascismo foi derrotado no Brasil?
Em 1927, o militante comunista Mário Pedrosa, personagem central da primeira geração de trotskistas brasileiros, foi indicado a participar de uma escola de formação política em Moscou. No caminho dessa escola, enquanto ele passava pela Europa, Mário Pedrosa conheceu a fundo as críticas do Trotsky em relação à situação da Internacional Comunista e adere a essas posições e não prossegue a viagem. Alguns livros até falam que o Pedrosa não foi para Moscou por alguns problemas de saúde ou de tempo, mas a verdade é que ele não foi por uma decisão política mesmo. E quando ele retornou ao Brasil em agosto de 29, Mário Pedrosa já tinha a intenção de organizar uma dissidência interna do PCB, e foi aí que ele criou, junto com Lívio Xavier, Rodolfo Coutinho e Venceslau Escobar, o Grupo Comunista Lênin. O Grupo Comunista Lênin, ele era bastante frágil e, por causa de uma série de doenças do Mário Pedrosa, ele começou a se desarticular. A oposição começou a voltar a se organizar quando o militante do PCB, Aristide Lobo, rompeu com o partido e aderiu à oposição. Foi aí que fundaram, em janeiro de 1931, a Liga Comunista Oposição, que tem entre seus fundadores Aristide Lobo, Plínio Gomes de Melo, João Mateus, Benjamin Perit, Vitor Azevedo Pinheiro, João da Costa Pimenta, Mário Pedrosa e Lívio Xavier. A diferença fundamental entre a oposição e o PCB é entre a concepção retalhista da revolução ou a revolução por etapas que era defendida pela majoritária, e a verdadeira concepção marxista do desenvolvimento histórico e dialético da sociedade, e de que a revolução deve ser mundial. Sobre essa questão da luta antifascista, os trotskistas tiveram um papel importante em São Paulo, cidade onde não tinham mais de 50 militantes, mas tinha uma posição importante na União dos Trabalhadores Gráficos, que representava tanto os operários gráficos quanto os jornalistas. Graças a essa posição na União dos Trabalhadores Gráficos, eles conseguiram fazer contato com outras categorias e, junto com o movimento operário, organizaram uma frente única para combater o fascismo. A Frente Única Antifascista, proposta pelos trotskistas, foi fundada em 1933, um ano depois do surgimento da Ação Integralista, organização fascista dirigida por Plínio Salgado e que, por conta dos seus uniformes, ficaram conhecida como os Camisas Verdes. Diversas ações foram organizadas pela Frente Única Antifascista, mas um momento histórico que eu gostaria de trazer aqui foi a Revoada das Galinhas Verdes, onde os integralistas anunciam a realização de uma grande manifestação em São Paulo para o dia 7 de outubro de 1934, para comemorar o segundo aniversário da criação integralista. A Frente Única Antifascista, então, vai decidir organizar uma contra-manifestação no mesmo local, na Praça da Sé. Nas 13 horas daquele dia, a praça estava cercada pelas forças armadas, com cerca de 400 homens armados e com fuzis e metralhadoras. Os fascistas se sentiam protegidos, mas a frente estava disposta a tirar os fascistas da praça. Então, quando começou o confronto, os grupos que haviam se organizado em vários pontos da praça, encurralando os integralistas, que foram recuando cada vez mais, e fugiram. Esse evento ele ficou conhecido como a Revoada das Galinhas Verdes. O fascismo foi varrido da história do Brasil pelas organizações operárias paulistas, com a participação fundamental dos trotskistas em uma luta dura nas ruas.
A burocratização do Partido Comunista na Rússia resultou na perseguição política e assassinato de inúmeros dirigentes da oposição de esquerda russa, inclusive de Trotsky, em 1940, no México. Como era a relação da oposição brasileira com a Internacional? Houve também perseguição aos seus dirigentes?
Em 1937, Mário foi processado pelo governo de Getúlio, então a direção da organização no Brasil decidiu que Pedrosa deveria ir para a França, onde estava o secretariado internacional do movimento pela Quarta Internacional. Quando ele estava lá, ele participou ativamente dos preparativos para a conferência de fundação da Quarta Internacional em 1938 e dividiu a tarefa de preparação do congresso de fundação da organização. Pedrosa foi delegado na conferência representando 10 seções da América Latina, sendo eleito para o Executivo Internacional e foi responsável pelo Comitê Pan-Americano. A relação de Pedrosa mudou quando iniciou uma polêmica em 1939 no interior do SWP, que era a seção americana, e na Nova Internacional sobre a caracterização da União Soviética. Uma fração minoritária defendia que a burocracia soviética tinha se transformado em uma nova classe social, que levou a União Soviética a tomar atitudes imperialistas, que defendeu, por exemplo, a invasão da Polônia, o Pacto Germano-Soviético e a anexação dos países bálticos. Já a fração majoritária caracterizava a União Soviética como um Estado operário degenerado. Mário então aderiu às posições da minoritária, do SEI. Trotsky então declarou que o Comitê Executivo Internacional não existe mais porque os dirigentes abandonaram as posições sobre as quais foram eleitos e que então deveriam ser substituídos em uma conferência emergencial da Quarta Internacional. Pedrosa declarou na época que a atitude de Trotsky foi um pequeno golpe de Estado. Trotsky respondeu essa questão, colocando que esses dirigentes foram eleitos na base de determinados princípios e ignoraram completamente suas próprias organizações. Ainda ressaltou que se tivesse a possibilidade de convocar um congresso internacional, eles certamente seriam expulsos com as mais severas censuras. Várias cartas chegaram apoiando a posição defendida por Trotsky, incluindo a seção brasileira. Após isso, Pedrosa se manteve ativo politicamente nos anos seguintes, mas não reivindicou mais o trotskismo.
Alguns dirigentes que combateram pelas ideias de Trotsky no Brasil estiveram ligados anos mais tarde à fundação do Partido dos Trabalhadores. Que legado as ideias de Trotsky deixam ao Brasil? Nas próximas eleições você sai como candidata à prefeitura de Joinville, combatendo pela necessidade da organização revolucionária, da classe trabalhadora e da juventude. Qual o reflexo das ideias de Trotsky no seu programa?
Então, eu acredito que as ideias de Trotsky são o maior legado deixado para todos os revolucionários. O capitalismo, ele é um sistema mundial, então os problemas que a classe operária sofre no Brasil vai sofrer no mundo todo. Por isso, o nosso combate deve ser internacional, com uma direção revolucionária capaz de guiar as massas para a tomada do poder. Toda essa nossa conversa de hoje nos mostrou que é importante entender a necessidade da Frente Única Proletária, por exemplo. Também nós vemos as ideias do Trotsky atuais na luta revolucionária, no combate pela transformação da sociedade, na luta pelo fora Bolsonaro e a sua corja, na luta pelo transporte, saúde e educação públicos gratuitos para todos, mas com o fim de derrubar esse sistema e construir uma sociedade socialista. Como comunista, militante da esquerda marxista, nosso programa é com base nas ideias de Leon Trotsky e seus métodos. Então as nossas candidaturas dizem claramente que só a organização e a mobilização independente dos trabalhadores e da juventude pode conquistar o fim da exploração, opressão e sofrimento vividos pela maioria da população.
Mayara, foi um grande prazer bater esse papo contigo hoje. Considerações finais, camarada?
Então eu queria agradecer a oportunidade. É sempre bom a gente falar das ideias revolucionárias e como ela se deu na história. Então saudações revolucionárias a todos os ouvintes. E também eu queria fazer um convite para quem está escutando e ainda não faz parte da esquerda marxista para se somarem nas nossas fileiras na luta pela Revolução Socialista. Abraços a todos.
Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio. A trilha sonora que nos acompanhou durante toda a transmissão de hoje traz a genialidade de Hermeto Pascoal. Acompanhe nossa programação em marxismo.org.br e em nossas redes sociais. Até a próxima, camaradas! Você ouviu o podcast da Esquerda Marxista.